maioria da galera vai gostar, viu? A nossa meta ali de terminar a reunião 11h30. Tá bom para vocês? Então vamos lá. Esse pessoal está me enquadrando aqui. Eu estou numa saia justa que vocês não imaginam. Mateus capítulo 25, verso 14. Acompanha comigo aí. Vamos ler uma parábola que Jesus contou. Sabe, Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus inclusivo, é um Deus que investe em todos de forma plena. Mateus 25, 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos da mesma sorte. O que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então, essa é uma parábola que expressa-se muito bem o reino de Deus, né, e que faz a gente refletir sobre muitas coisas. Havia ali um contexto onde essa parábola cabia muito bem, na verdade, as parábolas que Jesus contou, todas elas eram palavras de conhecimento, ou seja, elas desnudavam um contexto a respeito das pessoas que estavam em volta de Jesus, né? E ele estava fazendo uma abordagem muito clara, principalmente ali aqueles religiosos que deveriam conhecer a Deus, mas que tinham uma visão muito torcida, na verdade, a respeito de quem Deus era. E isso interferiu de uma forma muito séria sobre como que eles responderam quando Deus enviou a solução para o planeta, né? Quando o Messias veio, eles realmente foram pegos ali, desculpa a expressão, mas com as calças nas mãos, né? Mas é uma parábola que fala muito sobre mordomia, sobre administração. Vocês sabem que mordomos, eles administram aquilo que é alheio. Mordomos administram aquilo que é de uma outra pessoa, né? E Deus, a gente percebe na parábola, ele busca por fiéis mordomos. E esse é o coração dessa parábola, né? Nós achamos aqui nessa parábola uma ilustração clara, então, de como que o reino de Deus funciona. Agora, vamos entender aqui o que seria esse talento. E é interessante porque todos nós, né, não apenas somos um talento, mas nós temos muitos talentos. Deus nos deu coisas preciosíssimas para que nós possamos avançar com o reino de Deus, sermos cooperadores dentro de uma visão que é maior do que a gente e que Deus nos incluiu nela. Então, quando a gente olha aqui para o talento, né, o talento era, na verdade, uma medida de peso, uma quantidade aqui específica de prata, né, algumas vezes também de ouro, e um talento equivalia a 10 mil denarii, né? A palavra no singular é denários e no plural denarii. E um denários equivalia a um dia de trabalho. Qual é a conclusão aqui? Não é? Se você pegasse alguém que trabalhava 6 dias por semana, sem férias, um talento de prata equivaleria a 32 anos de trabalho. É muita grana envolvida. Não é verdade? É uma vida de trabalho, é muita coisa, né? Então, a gente precisa de capturar essa informação. Talento é algo de muito valor que Deus, então, nos confiou. Eu quero rapidamente deixar 4 princípios aqui para a gente refletir dentro desta parábola. O primeiro é que Deus é um excelente administrador. A gente não precisaria falar disso, mas é preciso mencionar. Deus é um bom administrador. Deus é um Deus que detesta desperdícios, sim ou não? Não é verdade? E começando aqui, né, do final, vamos dizer assim, né, como que essa parábola termina? Com um acerto de contas. Vocês já perceberam? A vida ela é muito cíclica, não é? E nós, na nossa vida, sempre funciona assim. Às vezes você fecha um ciclo e abre um novo. Eu, por exemplo, eu tenho uma percepção extremamente aguçada que eu estou vivendo um tempo assim, um tempo de mudança, e esses tempos são críticos, às vezes eles são difíceis, são momentos que a gente precisa realmente de muita sabedoria, e graças a Deus, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos, né? Com um coração de fé, e nós precisamos então de ouvir a voz de Deus, mas nós vivemos momentos distintos, mas Deus está fazendo algo extremamente construtivo na minha vida e na sua vida e nas nossas vidas juntos, né? E a gente precisa discernir isso. Então, quando a gente vai para o final dessa parábola, tem um acerto de contas, tá certo? E é interessante aqui porque Deus não tira do mais pobre para dar para o mais rico. Não é isso que estava acontecendo aqui, tirar do mais pobre para dar para o mais rico. Deus tira do mau administrador para dar para o bom administrador, ok? Às vezes a gente foca no que as pessoas têm, mas Deus ele sempre olha para o coração daquela pessoa que está administrando, tá ok? Que está exercendo essa mordomia. Então, importa, queridos, importa sim como é que eu e você vamos viver a nossa vida. Sabe, existem pessoas que ficaram viciadas num tipo de vitimismo. Mas, na verdade, nós precisamos aprender a ter a coragem de chamar a responsabilidade para as nossas vidas. Esse é o fato. Então, importa como nós vamos viver as nossas vidas, importa como é que nós vamos lidar com o dinheiro, importa como que nós vamos lidar com a nossa influência, com as oportunidades que vão cair no nosso colo. Será que existe alguma pessoa nesse planeta que pode falar assim, eu nunca tive uma oportunidade? Não existe essa pessoa. Essa é a verdade. E eu vou dizer, falando aqui de recursos em todos os sentidos, né? Não só em termos de dinheiro, né? Mas bons administradores, eles fazem 3 coisas. Né? Eles gastam sabiamente, pode ser o dinheiro, pode ser o crédito, né? Pode ser a confiança que foi investida. Né? Então, bons administradores, eles gastam sabiamente, eles economizam diligentemente e eles doam generosamente. Esses são bons mordomos. Então, Deus é um bom administrador. Segunda coisa que eu quero falar para você é que os talentos, eles, diferentemente do que muita gente pensa, os talentos não eram um presente. Não eram um presente. Eles nunca deixaram de pertencer aqui ao original dono. Nunca, né? O texto fala, e entregou-lhes os seus bens. Veja, o conceito de mordomia é cuidar, administrar aquilo que é de outro, né? E esse é o coração que nós temos que ter no reino de Deus. Tá ok? Nós não somos donos de ninguém, nós não somos donos da igreja, nós não somos donos da obra de Deus, mas nós precisamos de fazer isso com esse sentimento, né? Que nós, de fato, número um, né? A quem eu pertenço? Se você lê a Bíblia e se você nasceu de novo, você vai ver que você foi comprado por sangue, você pertence a Ele. A quem pertence tudo que você chama de seu? Você vai ver que o ouro e a prata é do Senhor, e Ele dá a quem Ele quer, pertence a Ele, né? Agora, uma terceira pergunta que é muito importante, né? Como que eu estou exercendo a minha mordomia? Então, a gente precisa de refletir, a gente aprende nessa parábola aqui que uma das coisas piores é quando a gente administra com um tipo de medo que vem de uma ignorância a respeito de Deus e a respeito de tudo que Ele fez por nós. Tá ok? Então, é extremamente libertador quando você entra nessa mordomia com esse tipo de confiança, que você nem é dono de você mesmo. Nem de nada que Ele colocou nas suas mãos. Tudo é dEle, para Ele e para a glória dEle. Esse precisa de ser o nosso coração. Mas é muito claro no texto, entregou-lhes os seus bens. Esses bens nunca deixaram de pertencer ao dono. E um dia ele veio requerer isso aqui. Né? Ele veio arguir as pessoas. O que é que vocês fizeram daquilo que é meu? Você sabia que isso inclui o seu corpo, isso inclui a sua saúde? Né? Algumas pessoas, às vezes, elas estão se acabando. Né? Nós poderíamos exemplificar isso de tantas maneiras, mas o coração disso é exatamente esse ponto. Né? Entregou-lhes os seus bens e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, Jesus, ele reforçou aqui o conceito de mordomia nessa parábola, sem nem mesmo citar a palavra mordomia, né? E a gente sabe a diferença de mentalidade daquela pessoa que se sente dona e daquela pessoa que é mordoma, né? É interessante, quando você se coloca dono das coisas, você vai trazer um peso muito grande sobre a sua vida. Você põe sobre você a responsabilidade que você tem que resolver e dar jeito em tudo, né? Mas quando a gente se coloca nessa posição de mordomos, falando com respeito a Deus, né? Olha, ele cuida, Ele supre. Nós temos uma fonte inesgotável, que é o nosso Pai Celestial. Então, nós temos aqui, queridos, uma expectativa clara, né? Que o dono dos talentos, ele esperava por aumento, ele esperava por multiplicação, sim ou não? Está claro nessa parábola. Vocês sabem que Jesus ensinou muito sobre o reino de Deus, falando sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito espiritual, né? É interessante, eles falam que tem quase 2.000 versos sobre dinheiro na Bíblia e 300 versos sobre salvação. Né? Por quê? Porque, na verdade, né, a pessoa que não sabe lidar com dinheiro, ele perde muito, até mesmo em termos de salvação. Terceira coisa que eu gostaria de mencionar aqui nessa parábola é que as pessoas, elas possuem habilidades administrativas distintas, diferentes. Deus é um Deus que inclui todo mundo, mas nós temos habilidades diferentes. E isso precisa ser notado. O texto aqui fala a cada um segundo a sua capacidade. As pessoas, elas agregam capacidades diferentes, habilidades diferentes, dons diferentes. E se a gente não percebe essas coisas, não tem nada mais complicado do que uma pessoa funcionando fora do seu propósito. Eu sei que todo mundo aqui já tentou bater um prego com a chave de fenda, né? É um negócio complicado, é um negócio difícil. Mas se você pega um martelo, né, facilita as coisas. Então, nós temos que entender aqui que nessa parábola, desculpa aí a colocação, mas Jesus, ele não procura nessa parábola aqui ser muito politicamente correto, não, tá? E nem muito socialista, comunista também não, né? Será que houve algum tratamento preferencial injusto aqui? Será que houve? Ele deu 5 para um, ele deu 2 para outro e deu 1 para outro, né? Então, a quantia dada a cada um para administrar foi dado segundo a percepção do dono. Jesus falou, olha, é meu, eu faço do que é meu, o que eu quero, como eu entendo. E desculpa, por que eu coloquei algumas palavras aqui antes? Porque hoje tem uma ideologia diferente que eu faço o que eu quero do que é seu. Aí não, né? Você deve fazer o que você quer do que é seu, não do que é meu. Não é verdade? Então, a importância, a gente vê aqui a importância da preparação, a importância da sabedoria, né? E você sabe que sabedoria vem pela experiência, tá ok? E por isso, queridos, que na vida, quais são as pessoas que sempre estão muitos passos à frente das outras? São aquelas pessoas que executam e não têm medo de executar. São aquelas pessoas que não têm medo de errar. Né? Vou dizer para vocês, olha, eu tenho aí 43 anos de liderança cristã. Eu acho que eu poderia falar, assim, talvez mais sobre os meus erros do que sobre os meus acertos. Mas, sabe, quem fica com medo, o que, que ele acaba fazendo? Ele cava um buraco e enterra o talento. Sabe? E Deus quer despertar você para isso. Não enterre o seu talento. Não importa se você vai granjear 5, 2 ou 1. Não importa. Por isso que a coisa preponderante aqui é quando nós temos uma revelação correta de Deus. É isso que vai nos projetar para a gente realmente fazer de coração a coisa para Deus, sendo de Deus. Não é verdade? Então, bons mordomos, eles protegem e expandem os recursos alheio, que é de outro, não é? E Deus está nos chamando para sermos o quê? Bons mordomos. Quarto e último ponto aqui, uma pergunta que a gente precisa de fazer nessa parábola. Quem investiu em mim? Houveram pessoas que investiram em você? Né? E é tremendo quando a gente percebe isso. Né? Eu, nesses dias, eu passei uma fase resolvendo algumas situações bem delicadas. E houve um cara assim que, sem saber, sem ter noção, ele investiu pesado em mim. Conversei com ele essa semana, falei, cara. E ele falou, olha, tu sabe esse negócio nosso aqui? Tem tempo de começar e tempo de terminar. Falei, rapaz, você não sabe de nada. Cara, você não sabe como Deus te usou. Você não tem ideia de como você investiu na minha vida num tempo de dificuldade grande. Rapaz, você pode fechar esse negócio aí do jeito que você quiser. O tempo que eu precisei de ser socorrido, você cumpriu. E é incrível. E, sabe... E daí, quando você vê uma pessoa que investe em você, o que que brota? Uma profunda gratidão. Né? Demos as mãos ali, oramos. Que gratidão, que coisa tremenda, porque eu vou dizer, boa mordomia não começa com orçamento, com planejamento. Boa mordomia começa com gratidão. Sabe? Responder essa palavra é muito importante. Quem investiu em mim? Então, o que a pessoa que investiu em você, de fato, significa para você? Né? Isso é o que vai determinar aí a sua consideração, o seu zelo, a sua dedicação. Irmãos, eu já vivi o bastante para entender claramente que respeito e consideração não é algo que você possa exigir de ninguém. Isso você conquista. Isso tem ou não tem? Né? Senão a gente vira um maduro que ficou podre. Não é verdade? Sim ou não? Né? Hoje eu estou meio político aqui, né? Bom, mas é realidade, porque a gente não consegue... A gente tá vivendo nesse mundo, né? A gente está vivendo nesse planeta. Então, queridos, a Bíblia fala aqui no verso 24, mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, queridos, o fardo aqui de uma... Esse é o fardo de uma geração religiosa que não conheceu a Deus. Era o que Jesus estava falando para aqueles escribas, para aqueles fariseus. Por quê? Porque a religião, ela sempre produz medo. E o medo é o que causa uma mentalidade de escassez, de falta, de dependência, né? Agora eu vou te dizer, em contrapartida, a gratidão acompanha uma mentalidade de bênçãos e de milagres. Não tem um milagre que Jesus tenha feito que ele não levantou os seus olhos para os céus e deu graças. Mas essas pessoas aqui estavam dizendo isso, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro. Sabe? E, na verdade, as pessoas, elas vão receber de Deus aquilo que elas acreditam que ele é. A fé é um princípio poderoso, porque as pessoas se tornam naquilo que eles acreditam. Tá certo? Então, a conclusão disso aqui, eu quero ler um verso aqui em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Simão Pedro, serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus nosso Senhor. Como que graça e paz são multiplicados? À medida que você conhece a Deus, à medida que você tem uma revelação de quem ele é. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, conhecer a Deus é uma coisa extremamente libertadora, né? A Bíblia fala sobre todas as coisas que nos foram dadas. Isso inclui perdão, salvação, cura, libertação, prosperidade, tudo que esteja relacionado com a sua redenção, com aquele plano que Deus tem para a sua vida. Coisas que conduzem à vida e à piedade. E é por isso que é tão importante a gente entender o Evangelho, a gente entender as boas novas, né? Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo vem através de conhecer a Jesus por uma revelação clara que só o Espírito Santo pode nos dar. E eu vou te dizer, se você tem uma impressão errada a respeito de Deus, você vai esperar coisas erradas da parte dele. Por isso que alguns aí estão esperando o julgamento, estão esperando, em vez de esperar o Cristo, estão esperando o anticristo, né? Estão esperando a punição, estão esperando, né, coisas que já foram resolvidas lá na cruz. Essa vida de fé, queridos, onde nós nos tornamos mordomos de Deus, parceiros de Deus, cooperadores de Deus, para avançarmos com o reino, é preciso aqui uma fé ativada. E essa fé só é ativada quando a gente entende a graça. E a graça é uma pessoa chamada Jesus. Amém? É simples desse jeito. Nós estamos vivendo um momento assim, muito importante aqui como congregação, né? Eu estou falando agora como presbítero. Hoje eu e a Cláudia somos os pastores sênior aqui dessa comunidade. E eu quero desafiar você, né, para pular para dentro. Eu estou extremamente motivado vendo aqui essa galerinha do Calove, né? É interessante porque em todos os anos assim, de ministério, com certeza assim, eu tenho muitos defeitos, mas uma coisa que eu sempre procurei fazer foi investir em pessoas, abrir espaço para as pessoas, né? Teve algumas situações que eu dei tanta corda que eles quiseram até me enforcar com ela. Mas tudo bem, essas coisas assim acontecem, né? Mas hoje é interessante, nós temos pastores tremendos aqui na igreja. Pastor Antônio Carlos e Filó, né? Eles queriam pastorear uma congregação. E é interessante, começou um casal, fazendo uma história longa, curta, né? Visitar a gente aqui. Eu fui lá, as primeiras células que eu fiz lá na casa, lá da, como é que ela chama? Lá em Monlevade, tinha 70 pessoas, teve uma vez que eu fui lá. E aí, falei, Antônio, Filó, bora lá pastorear. Foram para lá, viveram uma experiência tremenda, até hoje estão marcando pessoas lá, né? O Isaac e a Malvina, que quiseram abrir também o ministério lá em Lagoa Santa. Não, a gente quer ter a experiência, a nossa experiência de pastorear a igreja. O Cláudio e a Maís, igualmente, também tiveram a oportunidade de pastorearem ali eles, uma igreja, acompanhando um pessoal. Mas, por alguma razão, eu estou citando essas pessoas que acabaram retornando para cá. Todas essas pessoas tiveram oportunidade de realmente deslanchar. Agora, sabe, eu não sei se é uma coisa que está no nosso DNA, né? Eu tenho percebido como que a juventude tem deslanchado. E eu gostaria assim, de realmente pedir para essa congregação assim, o nosso voto de confiança na vida deles, né? Nós estamos integrando uma liderança nova. Pega aqui o Arthur, o Natan, o Gabriel, Felipe, né, as esposas, e nós temos falado isso aqui. O que acontece? Nós temos um conteúdo aqui no Ágape, mas a gente precisa de uma forma de apresentação disso, a gente precisa de um embrulho, sabe? E eu tenho percebido que Deus tem dado uma graça para essa turminha incrível de fazer a apresentação. Você vê, eles estão conseguindo me fazer terminar o culto 11h30. Entendeu? Eu não estou, sabe, mas eu acho que eles estão certos. Um formato, um modelo. Né? Por isso que eles estão ajustando essas coisas. Né? E eu acho que a gente precisa, todo mundo tem que. A gente, é bom a gente. Quando a gente vê que é bom para todo mundo, né? Igual o nosso cafezinho ali, é ótimo, como foi falado, mas se passa de 10 e 10 lá, está o pessoal perdendo a reunião lá fora. Não faz sentido. Entendeu? Então, hoje, se você chegar um pouquinho mais atrasado, o que, que vai acontecer? Pô, você chegou às 10h30, 11h30, a reunião acabou, você vai falar, ah, o que eu perdi? Então, eu sei que o domingo é tão precioso para todos nós, tem almoço, tem tanta coisa rolando, tanta coisa para acontecer. Enfim, a gente quer fazer uma coisa bem ajustada, que fica com esse gostinho de quero mais, né? E então, assim, eu estou comunicando assim, para a igreja, né? Que nós estamos formando um time de liderança com essa galera. Nós somos, um dos nossos valores é que nós somos uma igreja orgânica. Aqui existem apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Depois ele passa para quê? Socorros. Depois, governos. Então, esse time é um time que está no governo. Mas nós temos aqui, se a gente pega Antônio Carlos, são pastores. Cláudio Maísa, pastores, e também tem um ministério profético. Tem espaço para todo mundo. Eu gostaria de incentivar você, né, a abrir a sua célula. A gente está falando daqueles pastores aqui que já receberam o óleo na cabeça, né? Mas existem várias pessoas aqui que são verdadeiros pastores, são verdadeiros evangelistas. E o que eu quero dizer para vocês é, primeiro, não enterrem o seu talento. E segundo, eu gostaria de chamar você para dar um voto de confiança para a geração nova. Olha para Paulo, quem foram as pessoas que Paulo investiu. Sabe qual foi o principal discípulo de Paulo? Sabe quantos anos Timóteo tinha? Alguns dizem que ele tinha 15 anos de idade. Você se submeteria a uma pessoa que tem 15 anos de idade? Parece maluco, né? Mas é verdade. Mas o que nós estamos construindo é o reino de Deus. Não é nada meu, nem seu. É algo de Deus que a gente precisa de oportunizar para todos. De entender o que Deus realmente está fazendo. Não é? E eu realmente, assim, eu falei para o Arthur, né, porque eu venho acompanhando o Arthur quando ele pegou a rede de jovens, gente. Era o Arthur, acho que nem a Lorraine ainda estava. Já estava, a Lorraine não estava. Era o Arthur, o pai, o filho e o Espírito Santo. E eu vim aqui, eu fiquei assim. Quantos têm vindo aqui no sábado? Eu quero encorajar você a vir no sábado. Deus tem feito um movimento com essa galera. E o que está acontecendo no sábado, a gente quer que o domingo seja abraçado. Sabe? Reuniões mais objetivas, mais produtivas, mais enxutas. Nós queremos criar uma oportunidade aqui que você tenha confiança de trazer um convidado. É, porque você sabe, se ficar só por conta aqui do apóstolo Túlio, você pode trazer um cara aqui que você não sabe bem o que vai acontecer. Né? Quer dizer, você tem uma noção. Mas a gente quer fazer uma coisa bem direcionada nesse sentido, bem previsível, né? Porque eu tenho aprendido que o Espírito Santo ele não precisa de mais tempo, não é a questão de ter mais tempo ou menos tempo, não é a questão de muitas coisas que às vezes a gente escorrega e viaja na maionese. Eu fui numa reunião lá em Seul, na Coreia do Sul, lá com o Paul Young-Chu, eu fiquei impressionado com aquilo, que eles são tudo presbiteriano. Reunião dura uma hora. Na hora de orar pelos enfermos, 5 minutos. Você não ouve uma pessoa em silêncio na igreja. Parece um mar de gente falando. Aquela explosão. E aí toca um sininho, pum, para na hora. surdo ouvindo, cego vendo, aleijado andando, entendeu? A gente pensa que para o Espírito Santo fazer, olha, Deus é um Deus poderoso e glorioso, né? Então nós vamos ter uma coisa mais ajustada, mais ajeitada, é uma coisa que a gente está construindo, mas vamos dar um voto de confiança para essa galera, amém? Nós estamos juntos, eu e a Cláudia fazemos parte de presidir esse presbitério, mas nós estamos abrindo espaço para essa galera fazer esse embrulho, essa apresentação do ministério, né? Então eles vão estar organizando, a gente está já tendo várias reuniões nesse sentido, e nós contamos com o apoio daqueles que são pastores, daqueles que ensinam, nós queremos daqueles que administram bem. Hoje toda essa parte administrativa da igreja está com a Miriam, né, que é uma pessoa assim, incrível, da mais alta confiança, né, que está fazendo um trabalho incrível, enfim. Sabe, tem muita coisa para cooperar, a gente precisa de muita ajuda no Ministério Infantil, precisa de muita ajuda em muitos aspectos, né? Eu não tenho tempo para delongar aqui, mas eu gostaria que a gente se despertasse para isso. Fechou? Vamos distribuir os elementos da ceia e nós vamos fechar aqui a reunião, então tomando o cálice e comendo o pão.